12 anos depois da sua implementação, a reforma educativa ainda não melhorou a qualidade de ensino. Os resultados a português e matemática são insatisfeitos e a qualidade dos professores em termos gerais ainda deixa muito a desejar. A educação chumbou na avaliação feita pelo Ministério da Tutela. De um tempo a esta parte, o programa da reforma educativa tem sido questionado por diversos especialistas do setor, que criticam o facto do mesmo não se adaptar à realidade do país em termos da disponibilidade do corpo docente, que não está à altura das exigências do referido programa. Durante o período da sua implementação, os pontos mais críticos da reforma educativa em Angola estiveram mais acentuados em relação à monodocência, à transição automática dos alunos e ao reajustamento salarial dos professores abrangidos neste programa. Preocupações que as associações sindicais do setor reiteradas vezes apresentaram junto do Ministério da Tutela, no sentido de se acautelar as consequências que eram previsíveis. Os técnicos e especialistas do setor da educação consideram que, com a reforma educativa em curso no país, a qualidade do ensino baixou consideravelmente, estando as autoridades na obrigação de encontrar soluções para corrigir o que ainda pode ser corrigido. O presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, António Pacavira, afirma que a qualidade deficiente dos professores em Angola tem um impacto negativo na formação dos alunos e chama a atenção dos prejuízos para o país.
Bem, assim, nós durante esses 2 dias analisamos os vários subsistemas de ensino. Analisamos pontos fortes e pontos fracos. Prontos, o relatório, não nós, mas o relatório apresentado pelo Ministério da Educação atribui uma classificação de suficiente ao sistema de formação de professores. Logo, se a formação de professores é suficiente, com certeza esses professores não terão capacidade para formar alunos bons. Obviamente, vão formar alunos maus e alunos medíocres. Daí que o grupo de trabalho que eu coordenei, que tratou da questão da qualidade de ensino, da melhoria da qualidade de ensino, concluiu que nós devemos recomendar, para melhoria substancial e urgente na formação de professores.
Lourenço Neto, chefe da Inspeção-Geral da Educação de Luanda, considera que, para o caso particular da capital do país, a sua direção constata a necessidade de se prestar maior atenção em relação às habilidades e competências dos professores.
Fizemos um bom exercício, lançamos um olhar introspectivo naquilo que tem sido a reforma educativa na província de Luanda, nomeadamente nos 4 eixos que o sustentam, nomeadamente no alargamento da rede escolar. E a principal constatação é que Luanda precisa que se aumente a sua rede escolar, sobretudo no ensino primário e primeiro ciclo de ensino secundário. Relativamente ao segundo eixo, que tem a ver com a qualidade do ensino, do sistema educativo que se faz aqui ao nível das nossas escolas, a constatação é que há necessidade de se prestar uma atenção mais apurada relativamente às habilidades e competências do professor em situação concreta de aula. A formação ainda não é aquela que responde às exigências do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário, de modos que recomendamos também que se faça uma formação mais pertinente dos professores em exercício, por forma a elevarmos a qualidade do ensino na província de Luanda. O quarto eixo tem a ver com a eficácia do sistema de ensino e a principal constatação é que faltam ainda muitos equipamentos nas nossas escolas, nomeadamente bibliotecas, material didático pedagógico para os professores, manuais para os alunos. Precisamos também melhorar o atendimento das crianças com necessidades educativas especiais. É uma componente do ensino que vai merecer nos próximos tempos uma atenção mais redobrada. Relativamente ao quarto eixo e último, que tem a ver com a equidade, nós constatamos que há necessidade de se prestar atenção, sobretudo aos adolescentes. Muitas jovens raparigas interrompem o ciclo de estudo porque ou se tornam mães ou porque assumem responsabilidades ao nível familiar que as impede de, enfim, ter a formação que lhes permitiria ocupar um lugar em equidade com os seus companheiros rapazes. De modos que, concluindo, nós elaboramos um documento que está rico em propostas para as entidades de direito refletirem também e, enfim, agirem em conformidade.
Para Joaquim Cabral, consultor do Ministério da Educação, o balanço dos 12 anos do programa da reforma educativa é satisfatório, mas ainda assim reconhece que os objetivos não foram alcançados.
Portanto, não atingimos os objetivos preconizados. Numa primeira abordagem, dos 4 objetivos fundamentais do programa da reforma educativa, nós atribuímos uma avaliação em termos quantitativos, tendo em conta a operacionalização das variáveis e os indicadores que concorriam para as mesmas. Eu quero dizer que, por exemplo, em termos da expansão da rede escolar, o desempenho do setor está a atingir os objetivos preconizados. Estamos à volta de 72% de cumprimento. Em relação à melhoria da qualidade de ensino, este é um dos desafios do setor da educação. É só dizer que, ao longo do processo de 2004 a 2011, o setor da educação aumentou em termos de equipamentos sociais, também em termos de recrutamento de novos professores. As taxas de escolarização subiram substancialmente, mas nós constatamos que é preciso que haja grande investimento em termos de formação de professores para darmos então o salto de qualidade. Precisamos transformar a quantidade em qualidade e isso é um processo que leva tempos. Quero dizer também que, envolvido neste processo, devemos ter em conta a distribuição de material escolar, que é um aspecto que influencia muito no aproveitamento dos alunos. É ponto bem assente que há investimentos no setor tal em curso. Estão identificados os aspectos que estão a enfermar o nosso sistema. Por isso mesmo é que estamos aqui a trabalhar para buscar soluções e então vamos elaborar um plano de estratégia para a intervenção no setor e tentamos mitigar os objetivos identificados.
Pode mencionar alguns aspectos que enfermam no sistema de ensino?
Bom, são vários. De forma categórica, assim podemos caracterizar que nós viemos de uma situação social, portanto, o nosso substrato é a sociedade, o setor atua, portanto, é um setor da área social, em que o seu substrato é a população. E o índice de pobreza tem afetado muito o desempenho do setor. Neste caso, eu quero ser concreto, nós precisamos desenvolver uma estrutura que nos permita colocar os nossos estudantes o mais próximo possível das escolas e, caso não haja possibilidade de realizar essa operação, talvez pensarmos na política de transporte escolar. Esse é um fator importantíssimo que está a afetar o setor da educação. Os alunos vivem muito distantes das escolas, percorrem muitas distâncias. Temos também a questão das infraestruturas. Há infraestruturas que foram reconstruídas, mas há pouca intervenção em termos de manutenção dessas infraestruturas. É preciso redesenhar ou repensar em termos de políticas para o financiamento de manutenção desses equipamentos sociais. Pensamos também que é preciso acertarmos ou incitar esforços no sentido de formarmos e consciencializar os gestores escolares, porque a maior parte das nossas instituições funcionam irregularmente. Eu refiro-me aqui regularmente no sentido de que há muita anarquia nas escolas, isso é preciso pôr cobra a esse tipo de situação, e isso só é possível se nós tivermos gestores à altura dos desafios que nós estamos a identificar.
António Pacavira não tem dúvidas que o país tem formado mais quantidade ao invés da qualidade exigida. Por isso defende que seja revisto o paradigma da formação de professores.
Por quê? Porque todo o sistema converge sobre o professor. Todas as políticas convergem sobre o professor. Todas as metodologias e didáticas convergem sobre o professor. Se esse professor não for bem formado, se o professor não dá indicadores bons, o sistema vai estar em declínio. E é o que acontece e é o que ocorre neste momento. Grande parte das insuficiências que a reforma educativa apresenta é pela má formação que os professores têm. Mas também percebemos que essa má formação, segundo o diretor do INE, vem a partir. Logo, na altura em que se fazem os testes de aptidão para os alunos entrarem, segundo o diretor, para aí no máximo 15% dos alunos têm qualidade para poder entrar. Mas acabam entrando muito mais para poder cobrir as salas de aula. Obviamente que estamos a formar quantidade e não qualidade. Então é urgente rever o paradigma de formação de professores, senão não vamos conseguir melhorar. Mas saíram daqui recomendações, sugestões, e esperemos que haja coragem para poder colocar e manter no sistema os melhores professores. Daí que não basta apenas limitarmos ao sistema de avaliação da avaliação dos professores no final do ano letivo, mas temos que avaliar as escolas no seu todo.
Entretanto, Lourenço Neto não concorda com a ideia segundo a qual o programa da reforma educativa em Angola é um projeto falido. Acredita, por outro lado, que o programa pode conhecer novos desenvolvimentos nos próximos dias.
A ter em conta as propostas de Luanda e de outras províncias que estão a fazer o mesmo exercício, creio que a reforma educativa vai ter novo dinamismo ao nível do país, sobretudo em Luanda, e em consequência teremos uma melhor qualidade de ensino nas nossas escolas.
Com a inclusão de mais professores no ensino primário, no que toca à docência, quer dizer que este é um projeto falido?
Não, o projeto não é falido. O que nós vimos é que há necessidade, dada a complexidade das classes da quinta e sexta, com um número maior de disciplina, concluímos que há necessidade de colocarmos dois professores, não é? Com o que vem da monodocência da primeira, quarta classe, por fase 3, para assegurarem a quinta e a sexta classe. Portanto, a monodocência não concordo com o que diz, não é um projeto falido. Antes, pelo contrário, terá novos desenvolvimentos.
Por outro lado, o consultor do Ministério da Educação, Joaquim Cabral, afirma que a explosão escolar que o país registrou nos últimos anos também tem contribuído para a gestão deficiente da reforma educativa.
O ensino primário tinha 3 milhões de alunos, hoje estamos à volta de 4 milhões e 500 mil alunos. Portanto, há necessidade premente de muito manual escolar nas escolas e a produção não satisfaz essa demanda.
Doutora, vocês que atribuem nota negativa à reforma educativa no que toca à primária por causa das questões da monodocência e as transições automáticas. Dizem que estes são os grandes handicaps deste projeto.
Não são os grandes handicaps do projeto. O projeto da reforma educativa tem, conforme eu disse, tem quatro objetivos fundamentais. E o ensino primário é a base desse sistema de educação. Portanto, as dificuldades que foram vivendo durante o processo, isto sim é que está a ser considerado handicap. E eu vou ser mais explícito. A monodocência é uma prática universal. Não foi nenhuma inovação da reforma educativa. E muito antes desta segunda reforma educativa, no nosso país já vigorava a monodocência, que era de 4 classes. A reforma educativa que fez foi adequar o antigo sistema a um novo sistema concentrado na prática internacional, na qual o ensino primário sai de 4 classes para 6 classes, que é a prática universal. Nós estamos com o ensino primário de 6 classes. E como é ensino básico, é lógico que o professor que deve trabalhar nessa faixa etária deve ser apenas um indivíduo que crie as condições de socialização dos alunos. E nós pensamos que o que tem acontecido é que nós temos tido dificuldades em recrutar professores competentes para trabalharem neste processo. Devemos reconhecer que há dificuldades em termos de desempenho dos professores, e principalmente aqueles que não tiveram a metodologia de trabalho na monodocência. Há professores que trabalhavam no ensino de base do segundo nível, que no antigo sistema era 5ª e 6ª classe. Hoje passaram para o ensino primário. Então esses professores devem ser submetidos a um treinamento específico para trabalhar as áreas curriculares. Portanto, nós não vemos isso como uma novidade da reforma educativa. Novidade é ensino primário com 6 classes, na qual foi identificado no diagnóstico da reforma educativa realizada em 1986, que os conteúdos que nós transmitíamos em 4 anos eram muito ambiciosos e não eram exequíveis naquele espaço de tempo. Estes conteúdos foram adaptados à realidade atual e, de uma forma sistematizada, desenvolve-se ao longo de 6 anos. Daí a razão de que o professor que intervém no ensino primário deve ser aquele que faz a sua formação no magistério primário. E outros professores que não tenham a formação de magistério primário possam também lecionar no ensino primário, mas com treinamento. Aqui tem que funcionar a formação em exercício dos professores.
Finalmente, António Pacavira chama igualmente a atenção para os investimentos que o Executivo angolano tem realizado no setor da educação, mas cuja rentabilidade pode ficar comprometida se, para o efeito, não for feita uma avaliação muito mais profunda.
É fundamental que haja uma avaliação interna feita pelos sujeitos que intervêm no processo de aprendizagem dentro da escola e uma avaliação externa que engloba também a comunidade, inclusive os encarregados de educação.
Com este futuro, aliás, com este professores que temos agora, um futuro ameaçado?
Olha, só para ver que o grupo em que eu trabalhei, a reforma atribuiu, para o relatório da reforma atribui a questão da melhoria da qualidade uma classificação na ordem dos 52, 53%. Isso coloca em causa. Coloca em causa o alto investimento que o Executivo tem feito sobre a educação, coloca em causa, e aqui até vou recuar um bocadinho mais, dos 4 eixos avaliados, só um satisfaz em termos de classificação, que é o primeiro, que é a questão da expansão da rede escolar. E aqui, mais uma vez, repetimos, o Governo tem feito um grande investimento e tem construído muitas escolas. Daí que esse item tem 76% na classificação final. Todos os outros sigam-se abaixo dos 50, entre os 51% e 53%. Então temos que melhorar no seu todo. Não só na questão dos professores, mas o sistema tem que melhorar no seu todo.
António Pacavira, Lourenço Neto e Joaquim Cabral foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.